Fala, Fred Figueroa, tudo bom, companheiro?
Tudo em paz. Rapaz, sensação agora é de déjà vu, viu? Porque estamos novamente aqui. Eu, você e João Grilo, João de Andrade Neto, está aqui com a gente também.
Um pouco mais um telecast. Um pouco mais distantes agora, né?
Meu amigo, esse é um podcast histórico, hein?
Histórico?
Porque é o primeiro podcast que eu gravo deitado. Tô no sofá da minha sala aqui, deitado.
Cássio não poderia dizer o mesmo, né? Cássio já gravou dormindo, pô.
Ele já gravou programa dormindo, pô.
Dormindo, pô. Dormindo.
Aquela história, que ele roncando é histórico demais.
É, o cara apagou, porra.
Pois é, senhor. Então, vou até falar um pouco mais baixo, porque eu também tô em casa. Tô em Paudalho. Tá aqui curtindo.
Não é bom, pô, isso não é bom.
É, aqui funciona.
E não é aqui não, né? Se fosse assim, meu amigo, não pegaria nem a pau. Chegar em casa aqui, e cair.
Aqui é bronca mesmo. Mas então, tô falando um pouquinho mais baixo, que Caio e Sofia estão dormindo lá em cima, e o cara tem que segurar a onda, porque senão vai acabar sobrando pra mim mesmo, né? Pra cuidar do menino.
Eu já tô no sofá.
Comigo seria por aí. Bom, senhor. Vamos ao que interessa, falar de Santa Cruz de Bahia, primeiro jogo de ida aí, né? Semifinais do Campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste. E um 2x2 que eu ainda não consegui definir, pelo menos não consegui chegar a uma conclusão sobre como está o sentimento da torcida do Santa. Eles estão empolgados com o que o Santa mostrou, né? Ou se estão muito frustrados pelo empate cedido ali no finzinho, num lance infeliz do Ayrton César. E o que é que vocês acham? Como é que vocês acham que está a torcida do Santa?
Eu vou usar para responder a minha experiência aqui, que eu estou aqui na calçada, na famosa calçada do Diário de Pernambuco, e...
Já rolou muita pauta de podcast aí. Né?
Como muitos não sabem, a redação tem uma quantidade bem razoável de torcedores do Santa Cruz. Sobretudo nessas últimas horas, né, que a diagramação tem muito torcedor de Santa Cruz, enfim. E conversando sobre o jogo no final, eu parecia ser o cara que estava levantando o moral dele, sabe? Ou seja, eles estavam abatidos pelo resultado, mas eu tentava colocar um pouco de frieza, é mais fácil de fora, obviamente, né? Porque o Santa fez a sua melhor partida no ano, sem sombra de dúvidas.
Concordo.
Sem sombra de dúvida. E eles concordam com isso, mas obviamente vão lamentar por quê? Porque o Santa teve muito perto do terceiro gol. Sim. E porque o Santa sofreu o gol de empate num pênalti completamente isolado, né, de todo o contexto daquele segundo tempo.
E assim, o lance é muito perto, mas eu achei de inocência, velho.
Foi vacilo. Foi o primeiro lance do Ayrton César no jogo, né? Ele tinha acabado de entrar e cometeu o pênalti. Toda essa questão do sentimento do Santa aí, eu acho que é uma mistura de duas coisas. Assim. Pelo resultado em si, é frustrante, porque você levar um 2x2 desse é um resultado ruim para Salvador. Porque, assim, é como a gente falou no que era a questão do esporte, a questão do empate. O impacto de 2x2 para o visitante é um resultado, tirando uma vitória, obviamente, é um resultado muito bom. Porque o Santa Cruz vai ter que vencer em Salvador.
Os empates mais comuns não servem para ele, né?
Isso vai ter que vencer em Salvador, um time que não perdeu ainda na competição, que tem a melhor campanha da competição. É um resultado muito ruim. Mas, como o Fred falou, eu concordo, e eu tenho no Twitter também, escrevi no Twitter depois do jogo, o alento que fica é o futebol mostrado pelo Santa Cruz, que foi o melhor futebol do ano, o futebol no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, o Santa Cruz... se teve um pecado no Santa Cruz, no futebol do Santa Cruz, foi na questão de finalização. O Santa Cruz podia ter matado o jogo, podia ter feito 3x1. O Santa Cruz fez primeiro a ser virada e podia ter feito muito mais. Assim. O Santa Cruz construiu muito, a partir daqui o Keno fez, foi sensacional. O Keno jogou muito bem, o João Paulo jogou bem, então, assim, o time jogou bem. Até o Grafite, que começou aí naquela fase dele, que não é o Grafite que o torcedor Santa Cruz se acostumou, mas no segundo tempo ele participou, fez um bonito gol também. Então, assim, o Santa Cruz como um todo fez uma boa partida.
Fred, minha dúvida é a seguinte. Eu concordo, acho que nós três aqui concordamos, como a maioria, que o Santa de fato fez seu melhor jogo na temporada.
De novo contra o Bahia, né? Só para
pronto. A minha pergunta é a seguinte: isso é uma coisa para empolgar o torcedor ou para deixar ele desconfiado?
Vê, Celso, eu acho o seguinte.
Entendeu o cerne da questão, né?
Veja só. Porque fez sua melhor partida e não ganhou, né?
Do primeiro jogo do Bahia.
Totalmente, diferente, apesar de que teve até algumas semelhanças do jogo, mas aquele era o primeiro jogo do ano, na verdade, né? O primeiro jogo da Copa do Nordeste, o segundo jogo do ano pro Santos. Então aquilo ali é um passado já um pouco distante. Mas o que eu acho que realmente o Santa tem que enxergar como positivo, sólido, é o seguinte: na hora que Milton Mendes chegou, e ele chega de fora, ele parece ter identificado os problemas do time com mais facilidade do que Martelotti. Talvez Martelotti não tivesse querendo ver. Todo mundo via, mas o treinador, às vezes, quando está dentro, enxerga de uma forma diferente. Então, Milton chegou, vindo de fora, viu o que todo mundo via, e tratou de tentar corrigir os pontos fundamentais. E o ponto fundamental foi organizar o meio de campo ali, recuando o João Paulo, e tentar encontrar, a todo custo, um jogador que conseguisse fazer a função de meia. Tentou, Leandrinho não deu certo, Daniel não dá certo, e encontrou em Lele não um meia propriamente dito, mas um jogador que consegue dar velocidade naquele setor e deu mobilidade, porque Lele conseguiu jogar no meio, descer para a ponta, variar, mudar de posição com o Arthur, às vezes até com grafite vindo mais recuado. João Paulo chegou muito bem, e sem falar em Keno, que tem sido o escape. Então, assim, o Santa tem uma solução de jogo pela primeira vez no ano. O Santa era um time travado, que não fluía. O Santa, pela primeira vez no ano, tem, claramente, uma...
E você pega uma disposição tática que funciona, né?
O Santa tem uma forma de atacar, um ataque muito rápido. O Santa Cruz atacou. Todas as jogadas de ataque do Santa, ela tem um ponto em comum: velocidade. Todas as jogadas têm velocidade. E isso até compensa a falta de velocidade de grafite. Grafite pode funcionar bem com tanta gente correndo ao redor.
Que, na verdade, é a ideia central da coisa.
Concordo muito com o João na análise de Keno como grande jogador, mas João Paulo está bem demais.
Tá bem demais.
João Paulo chegou muito bem. Está muito bem. O melhor jogador do Santa Cruz é João Paulo, sem dúvida.
Tecnicamente.
Mas talvez o mais importante da temporada seja quem, né? Os dois dividem. Os dois dividem. Porque um é ponto de sustentação, o outro é escape. Um é ponto de sustentação, o outro é escape. Agora, por que não vence? Por que ainda tem problemas defensivos? Porque tem problemas técnicos que continuam.
Os laterais, técnico, né?
Os laterais são fracos. Nesse sistema de hoje, onde cinco atacavam, porque os quatro da frente e João Paulo estavam chegando o tempo todo, os laterais ficaram muito mais, mas continuam comprometendo. O Vitor, quando chega no apoio, não apoia, né?
Mas ele praticamente não sobe mais, né?
Exatamente. E hoje, quando chegou, você vê, não chega, parece que não chega com força, não
cansado.
Cruzamento não sai, o passe não sai. Thiago Costa, que substituiu Alan muito cedo, também a mesma coisa, limitou a marcar. E é o seguinte, quando o Milton precisou começar a mudar, porque o jogo, não tem time que vá até o fim, né, no futebol moderno,
não tem time até o fim,
aí ele foi mudando e o jogo foi saindo do rumo, saindo daquela intensidade.
Quem não cansou, né, quem não mudou Daniel Costa para dar uma cadência ali.
Quem ainda teve chance de bola parada, né, uma bela falta.
Daniel hoje não entrou tão mal, não, ele entrou... Ele conseguiu fazer a função que foi designada para ele. Ele distribuiu. Ele fez, não fez uma partida, não. Mas depois da mudança, que ele foi uma mudança já para meio que segurar a vitória ali, quando ele tirou o Arthur e botou o Ayrton César, foi o fim do pênalti, não?
Ali foi.
E aí você leva o gol de empate, do pênalti, e você tirou duas peças importantes na
partida. Ali foi um castigo dobrado. Quando a televisão anunciou essa substituição, na verdade, quando anunciou que o Ayrton ia sair, eu já tinha até falado, estava vendo o jogo, como eu falei, na diagramação, eu falei, ele vai tirar Arthur, colocar o Ayrton adiantar. Eu não faria isso, porque o jogo está todo pro Santa. Sabe? E é um confronto de 180 minutos. Não é um jogo de Série A, não é um jogo de Série B. Um jogo de Série A e Série B era a opção correta a fazer. em um jogo que ainda vai ter a volta do Salvador, você tem que aproveitar aquele momento.
É, eu também não adiraria não.
É, os treinadores, o próprio Marcelo Martelotti fala isso, Dalpozo falou isso naquelas entrevistas que a gente fez no podcast no início do ano.
É o aproveitamento do êxito, né? É,
parece que os treinadores hoje, todos focam muito isso, aproveitar o momento. Um jogo tem momentos, e aquele momento era todo do Santa Cruz. Eu não faria por isso, a substituição. Mas ela não teve nenhuma relação no gol. Foi pura infelicidade. É, o jogador entrou.
Depois
não tinha força.
Exatamente, perdeu força ofensiva para tentar fazer o terceiro.
E o Bahia foi até melhor, né? Acho que o Bahia foi até melhor nos minutos finais.
Depois do gol, né?
Depois do gol.
Agora pro jogo de Salvador, além da bicha fria, que foi um empate, como o resultado em si foi uma bicha fria, no último lance do jogo, outra bicha fria.
Perdeu Lelê.
Foi uma expulsão assim, boa. Expulsão. Ele escorregou, mas o braço dele, ele faz a falta com o braço. Ele meio que segura o jogador do Bahia.
Foi correto.
Foi correta a expulsão. E assim, foi uma expulsão besta, muito linda. Assim, o último lance do jogo, assim, bola no campo de defesa do Santa Cruz, desculpa, campo de defesa do Bahia. E é um jogador que, aí, quais são as opções para substituir ele? Porque é isso que ele falou, Eu concordo com ele. A questão do Milton Mendes, que ele entrou, verificou os erros e corrigiu os erros, começou a querer dar um padrão de jogo para o Santa Cruz. Você perde uma vértice desse padrão, né? Você perde o Lelê, e aí quem entra no lugar dele? Quem você colocar ali é uma perda.
Só tem duas opções que eu enxergo. Daniel que tem a bola parada.
Muda completamente,
você já coloca mais peso
pra ali. Para começar o jogo.
O problema é que precisa de gol, né? Precisa de gol, porque senão não seria com o Elton. Mas assim, o Elton é aquilo que a gente falou em 500 podcasts. O lance foi um lance de inexperiência, sobretudo, né? E aí você vai levar a inexperiência para a decisão em Salvador. Assim, realmente, assim, o cenário, obviamente, não ficou nem perto do ideal. Mas eu ainda coloco um alento pro Santa Cruz. Que é o fato do Bahia ser um time que joga muito aberto. O Bahia é um espelho tático do Santa, porque o segundo volante dele também sai muito pro jogo, que é Danilo Pires, conhecido de todo mundo. Só que o Bahia é muito frágil defensivamente.
Tem um belo ataque, né? Um ataque que com a Série B, rapaz.
É, agora, Thiago muito mal, viu? Thiago Ribeiro.
Foi, jogou mal, né?
Muito mal, vinha mal.
Muito mal.
Contratação bem, bem preocupante, assim, do Bahia, porque não tá rendendo. Já tinha lido críticas, e hoje nada.
Outras opções que ele tem pra conseguir instituir ele, assim, uma coisa que a gente até pode discutir melhor mais pra frente, mas assim, em um podcast maior. Mas pode ser Léo Moura, talvez. Leandro, que não fez nenhuma partida boa para o Santa Cruz ainda, é outra opção, mas assim. Todas as opções que a gente vai dar aqui são muito inferiores ao o Santa Cruz tem uma perda técnica com a Fede Lelê, porque não tem ninguém que vai substituir, que vai fazer algo parecido com o que você está fazendo.
A gente vai gravar um podcast de quinta para sexta, né? Depois do jogo do esporte, de quinta para sexta, também conhecido como
primeira hora da sexta.
É. Talvez não, quem sabe. A gente vai gravar um podcast, a gente pode ampliar esse debate. Eu ia agora até deixar mais minha opinião, mas a gente pode aprofundar essa substituição de Lelê no podcast.
No podcast. Deixa eu só colocar uma coisa em questionamento, rapidinho, pra gente poder fechar aqui, que já tá no tempo. Público lá no Arruda.
Decepcionante demais.
Pela campanha, pela
fase. Veja, o Rio está fazendo uma semifinal do Campeonato do Nordeste. E é que pouco pessoas fazem no ano. Fazendo o primeiro jogo em casa. Não tem desculpa de televisão, não tem desculpa de. O ingresso não foi caro. Só tem desculpa na televisão. Então, é uma desculpa muito pequena para um público de 12 mil pessoas. O jogo deles foi o jogo mais importante do Brasil no ano. Aí só dá 12 mil pessoas.
Olha só. O distanciamento aconteceu. A torcida Santa Cruz deixou de ir para jogo. Certo? Desde ano passado já tinha sinalização e agravou. Certo? Como aconteceu com o Sport parece ter começado a resolver com promoção de ingresso e valores bem pequenos para sócio.
Que era bem óbvio, né?
Para sócio, né? Então assim, o Sport consegue ter um público ainda predominantemente de sócios, pagando pouco, solucionou por enquanto. Vamos ver.
Mas também o que é a ideia, né, Fred?
É, vamos ver o que está por vir, assim. A gente tem algumas informações de que pode vir até um passo a mais nesse sentido. E vamos ver se o Santa Cruz também encontra uma fórmula. Não dá para jogar Série A com 9 mil pessoas no estádio. Ah, esse jogo do Bahia teve 12, um joguinho comum de Série A vai dar 9.
Mas o que eu falo, Fred, assim, é uma decepção em qualquer sentido. Você vai ter que procurar qualquer desculpa.
Em qualquer desculpa,
não,
concordo.
Não cabe. Não cabe. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui, guardando as devidas proporções, mas guardando as mesmo. Mas assim, hoje o São Paulo jogou às 21h50 no Morumbi contra o River Plate. Foi o principal jogo do São Paulo no ano. O Morumbi estava entupido de gente.
É.
É a principal. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque foi o jogo mais importante do São Paulo no ano, em casa, 9h50. Eu não sei se o jogo foi televisionado para São
Paulo. Um jogo de mata-mata, né?
Mas foi um jogo...
deve ter sido. Não tinha outro jogo de São Paulo no dia. Deve ter sido.
É, foi um jogo... não foi de mata-mata, foi um jogo de grupo. São Paulo perde, praticamente está eliminado. Então, assim... E o Morumbi estava entupido de gente. Voltando, trazendo para a nossa realidade, é o jogo mais importante do Santa Cruz no ano, já que joga em casa. É, na principal competição do Santa Cruz no ano e dá 12 mil pessoas.
É. Eu achei abaixo do que, de uma perspectiva já negativa.
Exatamente.
Muito decepcionante.
Eu estava esperando 20 mil. Eu estava esperando por volta de 20 mil.
Eu estava esperando 18 para criticar. E 12 para criticar. Cabe ainda mais caro. Né?
Bom, então, quinta-feira tem mais produtos aí no ar, tem mais arquivos no ar, né?
É uma indústria, né, jovem?
Vamos embora. Produzir conteúdo, galera.
Vai, que a rua aqui tá pedindo pra ir embora.
Vamos embora. Um abraço, João.
Valeu, Fred. Um abraço.
Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
O Telecast integra o podcast 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Rix Hot Dog Gourmet, Arte Rec Produções e Academia Top Fit.